bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e hoje converso com Alex Abico sobre urbanização de favelas. Alex é nascido em São Paulo, é engenheiro civil formado pela Escola Politécnica da USP, doutor e professor titular em gestão urbana e habitacional pela mesma instituição. Tem desenvolvido suas atividades didáticas e de pesquisa nos temas de habitação social, cidades e comunidades sustentáveis. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro. Alex, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber no programa para a gente falar sobre urbanização de favelas. E eu acho que para introduzir o tema para os nossos ouvintes, né, que talvez não estejam tão familiarizados com o assunto, eu vou começar com uma pergunta bem abrangente, né? O que, que é urbanização de favelas e por que, que é uma política importante para as cidades brasileiras?
Bom, então, para iniciar nossa conversa, Anthony, urbanização de favelas, ela significa a melhoria das condições de vida nas favelas. A melhoria das condições de vida nesse tipo muito particular de habitação, que inclusive é conhecido no mundo inteiro como favela. A palavra favela é conhecida no mundo inteiro. Em outros países, normalmente é conhecido como a urbanização de favelas, ela é conhecida como slums upgrading, ou seja, melhoria nos slums, ou melhoria nas favelas. Então, este é o conceito. Tudo aquilo que você faz para melhorar as condições de vida, as condições urbanísticas, as condições de infraestrutura, as condições das edificações nas favelas, a gente pode colocar tudo isso debaixo de um grande guarda-chuva que a gente vai chamar de urbanização de favelas. Então, em princípio, essa é a definição.
O que eu percebo, pelo menos como entusiasta do assunto, né, ou alguém que acompanha políticas urbanas no Brasil, é que, por algum motivo, a gente não faz tanto isso no Brasil, ou a gente não faz tanto quanto me parece que deveria, digamos assim, né, considerando o número de pessoas morando em favelas, né, a situação precária que muitas favelas têm há muitas décadas, às vezes, né, sem a infraestrutura necessária. Você compartilha dessa, digamos assim, dessa minha impressão, né? E por que que isso acontece?
Então, eu compartilho totalmente. Os programas habitacionais no Brasil, né, desde a existência do BNH, ela se preocupa em construir casas, construir unidades habitacionais, construir apartamentos. Né? Eu acho que isso é uma parte importante dos programas habitacionais. Mas existe um outro conjunto de atividades que podem e devem ser desenvolvidas, que é a questão da urbanização da favela, onde isso coloca como aspectos tão importantes quanto a própria edificação a questão da infraestrutura e a questão dos serviços urbanos. Então, o Brasil tem uma quantidade muito grande de pessoas, de famílias morando naquilo que a gente chama de habitações precárias ou favelas, e a solução para este problema, que é muito grande, não é somente a transferência dessas famílias para conjuntos habitacionais, para habitações sociais, né? Se você olha a experiência internacional, Cada vez mais, os projetos de urbanização de favelas ou de slums upgrading têm se desenvolvido muito mais do que a própria capacidade do Estado de estar construindo novas habitações. Então, eu acho que a solução do problema habitacional ele tem um leque de possibilidades, né? Eu não estou excluindo uma coisa pela outra, mas eu acho que a gente tem que explorar todas essas diferentes possibilidades, inclusive acrescentando aí a melhoria nos cortiços, né? Então, tem várias soluções, e não é apenas uma solução exclusiva que eu acho que vai resolver o problema habitacional. E isso a experiência internacional já nos mostrou, ou já nos mostra.
Bom, fazendo um papel de advogado do diabo, né? Alguém que olharia assim, não, mas, Alex, essas comunidades, essas favelas, têm habitações extremamente precárias. Elas muitas vezes estão em áreas de risco, elas não têm, enfim, métodos construtivos adequados, não seguem nenhuma norma construtiva. Nós não deveríamos estar urbanizando esses locais e sim, digamos assim, exclusivamente construindo mais unidades habitacionais, né? ou inserindo essas pessoas em locais fora dessas comunidades, ou então construindo novas unidades dentro dessas comunidades, né? E não necessariamente simplesmente legitimando, né? Esses locais que ainda, você é assim, um advogado do diabo, né? Ao quadrado aqui, e ainda pode incentivar ainda mais invasões, digamos assim, né? Se você está investindo nesses lugares, legitimando essas ocupações, que, assim, são narrativas que eu já ouvi, né, ao longo desses anos todos.
Então, olha, eu acho que, de alguma forma, isso é aquilo que muitas vezes prevalece quando alguém comenta na solução do problema da habitação social. Mas a experiência já mostrou que você tem muitas possibilidades, muitas alternativas. É lógico que uma favela colocada numa área de risco, ela tem que ser retirada daquela área. Mas existem favelas que não estão colocadas em áreas de risco. Então, essas, elas têm possibilidade de serem urbanizadas e com todo o entendimento do que significaria essa urbanização. Eu vou dar um exemplo que, para mim, é muito claro. Aqui em São Paulo, foi desenvolvido um projeto que é o projeto Guarapiranga, que começou em 1985. Eram favelas que ocupavam, ou que ocupam, a margem da represa do Guarapiranga, que é um manancial para a cidade de São Paulo. A solução foi urbanizar essas favelas, que elas não estavam em áreas de risco, mas elas criavam um impacto ambiental sobre o reservatório do Guarapiranga, que fornece água para a cidade de São Paulo. E não tinha como você construir conjuntos habitacionais naquela área ou até relocar aquela população para outra área, porque era uma parte da cidade que já estava consolidada, que não era uma área de risco. Era uma área de risco do ponto de vista ambiental, mas não era uma área de risco geológico. Então, a solução que se deu, e me parece que foi a solução acertada, foi urbanizar as favelas que ficavam no entorno da represa do Guarapiranga. Então, você está resolvendo um problema habitacional, mas você também está resolvendo um problema de mananciais e de qualidade de vida urbana. Isso é um grande sucesso, tanto que o projeto teve apoio financeiro do Banco Mundial, e eu acompanhei esse projeto, que foi desenvolvido de forma exemplar. Da mesma forma, isso também aconteceu num projeto Bahia Azul, que é ali na cidade de Salvador. Então, teve alguns projetos que são muito interessantes da gente observar depois de 20, 30, 40 anos, o que que aconteceu. E eu acho que a experiência mostra claramente que você também pode estar construindo conjuntos habitacionais. Eu acho que não é uma coisa pela outra. Eu acho que tudo isso contribui para que a gente consiga resolver o problema da habitação social no Brasil.
Não, perfeito. E eu vou pegar o gancho que você citou aí, dois projetos, digamos assim, de referência, né? Para perguntar isso, né? Assim, a gente fez um episódio aqui no podcast sobre o Favela Bairro, no Rio de Janeiro, né, que eu acho que também é um case, digamos assim, falado, né? No meio do urbanismo, que buscou esse caminho para a questão habitacional. E eu queria te perguntar assim, bom, tem outros projetos que você acha que vale a pena citar, ou melhor ainda, né? Tem alguma cidade que consegue fazer isso e manter isso ao longo do tempo, assim como uma competência da gestão pública, né? Porque assim, olhando talvez até pelos diferentes caminhos de solução que você citou, né? Eu vejo assim que o governo brasileiro ele tende a eu digo assim que é regular e gastar, né? Ou seja, ele cria normas no legislativo, né? Ou leis, ou regras e coisas assim. E no executivo, ele sabe, digamos assim, contratar uma empresa ou subsidiar um projeto que vai construir moradia, né? Minha Casa Minha Vida, MNH, né? Ou contratar um projeto que será executado, né? Mas a urbanização de favela parece ser uma questão de gestão, né? Parece ser um processo que leva, às vezes, um acompanhamento técnico, um monitoramento, uma implementação que, sem dúvida, vai levar aí a múltiplos mandatos, né? Então, assim, tem alguma cidade que consegue, né, criar essa competência e levar isso adiante?
Então, Anthony, você colocou uma questão que eu acho que é uma questão que está na gênese dos nossos problemas urbanos. A gente tem uma descontinuidade das políticas públicas. Ponto. É isso. Você tem uma alternância, de poder e uma alternância na gestão pública, o que eu acho que é uma coisa muito boa. Eu acho que tem momentos em que você tem que romper com determinadas gestões públicas, mas o que é importante, você pega outros países que têm uma política ao longo de muitos anos, você percebe que existe uma certa estabilidade na gestão, né? E é lógico que não é só o Poder Executivo que está se responsabilizando por esses projetos. Você tem vamos dizer assim, o Poder Legislativo, e você também tem o Poder Judiciário, que tem um peso muito grande, porque aí a gente vai estar falando em regularização fundiária, em aspectos de outra dimensão, que não é apenas você estar construindo casa ou construindo infraestrutura. Então, quando você está preocupado em realmente melhorar a habitação social, esse entendimento que é mais compreensivo, ele é muito necessário. Agora, esses projetos todos que a gente conhece, o próprio Favela Bairro aí no Rio de Janeiro, que eu acho um grande exemplo, ele sofre sim com a descontinuidade das várias gestões públicas. Algumas vezes, o agente financeiro internacional, tanto o Banco Mundial como o BID, de alguma maneira consegue fazer com que esses projetos tenham continuidade, que foi exatamente tanto do Favela Bairro como do Guarapiranga e da Bahia. Mas eu acho que isso que você levantou é um problema da nossa gestão pública e da nossa gestão enquanto sociedade. Infelizmente, a gente não tem essa continuidade. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que a continuidade pela continuidade também não é uma coisa que é boa, porque realmente, se a coisa não está funcionando, tem que trocar mesmo. Agora, se está funcionando, não é a vaidade de um novo governante que teria, vamos dizer assim, poder e condições de mudar tudo aquilo que vem funcionando de maneira adequada, né? Então, eu acho que a cidade ela é reflexo da gestão pública. Ponto. Uhum. Né? Nós temos que resolver a gestão pública, não aquilo que é a consequência dela em termos urbanísticos.
Bom, aí, né, trabalhando com o que a gente tem à disposição, talvez, né? Isso que você falou, né, desses financiamentos do BID, né, isso ainda existe essa porta para a cidade virem atrás? Porque, assim, sei, né, a gente tem um dos nossos apoiadores, né, trabalha na gestão pública, a gente tem outros ouvintes, participantes aí que trabalham nessa área, né? Uma cidade que buscaria criar um projeto desse num prazo temporal mais longo tem condições hoje, né, de ir atrás desse tipo de financiamento, assessoria de longo prazo?
Olha, eu acho que o Brasil, infelizmente, ele saiu da, vamos dizer assim, do foco desses organismos internacionais que apoiam projetos que apoiaram no passado. Né? Quer dizer, assim, o Brasil saiu de uma situação de renda per capita que propiciava que ele acessasse essas fontes de financiamento, e hoje são poucos os recursos financeiros internacionais que podem ser alocados para o Brasil, e, sem dúvida nenhuma, você tem uma realidade, algumas vezes, de muito mais dificuldade, como na África, como no resto dos países da América Latina. Né? Então, essa é uma questão. A outra questão, eu acho que o Brasil já tem, ou já poderia ter, recursos próprios, financeiros e técnicos, para dar continuidade a esses projetos todos, porque nós temos essa experiência positiva. A academia tem produzido muitos documentos, né? Muitos relatos, né? E uma das coisas que eu acho que é importante a gente observar é o resultado do investimento que foi feito no passado. Né? Então, isso eu acho que seria importante, à luz dos novos desafios que se colocam na sociedade, que são as questões das mudanças climáticas, uma série de empobrecimento da população, questões econômicas. Eu acho que, à luz de tudo isso, eu acho que a gente poderia desenhar novos projetos, talvez com recursos locais. Porque eu acho que a gente evoluiu e eu acho que a gente tem conhecimentos suficientes para a gente não cometer os mesmos enganos que a gente cometeu no passado.
É, então, né, até passando aqui como referência para os ouvintes, né, eu conheci o teu trabalho esbarrando num livro, né, não sei se é um caderno ou livro, enfim, chamado Urbanização de Favelas, Procedimentos de Gestão, né, da Recomendações Técnicas Habitare. Ah. E eu achei super completo o material, assim, muito, digamos assim, muito claro, né, muito informativo em relação a um certo passo a passo, né, que uma cidade poderia, né, seguir para iniciar e implementar um programa de urbanização de favelas. Fala um pouco desse material, desse conteúdo, né, ah. E se você sabe de iniciativas que talvez foram adiante já, usando ele.
Então, assim, Anthony, eu diria que pontualmente, em alguns pontos, né, essa publicação ela teve um impacto muito grande nas políticas públicas, sim. Né? É lógico que não são projetos de urbanização de favelas na dimensão do favela-bairro ou na dimensão do projeto Alvorada, que eu acho que é um outro projeto importante que aconteceu em Belo Horizonte, né? Mas que aquela experiência ela foi utilizada de maneira adaptando, vamos dizer assim, aquele conhecimento à realidade e aos desafios que acontecem nos vários lugares. Agora, da época que a gente conseguiu publicar o livro e até hoje, muitas outras coisas apareceram. Por exemplo, para os leitores aí que se interessam pelo assunto, a Cities Alliance, que é um organismo internacional de apoio, mas não financeiro, mas é um apoio, vamos dizer assim, de estar discutindo as propostas de projeto, ele tem um conjunto de experiências muito interessantes. E eu acho que a Cities Alliance hoje, que é uma instituição que foi criada ali nos anos 2000 pelo Nelson Mandela, é uma instituição que até hoje está divulgando experiências de sucesso em termos de urbanização de favelas. Eu acho que isso é um, vamos dizer assim, uma linha de pensamento, como eu gostaria de falar novamente, assim, construção de conjuntos habitacionais novos, assim, você tem que explorar o leque de possibilidades para estar resolvendo o problema habitacional. E, especificamente, em urbanização de favelas e melhoria de cortiços, eu acho que a Cities Alliance, ainda hoje, contribui muito. E a Cities Alliance é um organismo internacional que usa recursos do BID, do Banco Mundial, do Asian Development Bank, para criar um conjunto de conhecimento e publicações. Eu convido os colegas aí, e eu posso até depois disponibilizar um link, porque realmente eles estão fazendo, continuam fazendo um trabalho importante. Tem um trabalho importante acontecendo ainda hoje na Índia, que é um país que tem, imagina se nós do Brasil temos desafios grandes, imaginem vocês os desafios que a Índia hoje ela é obrigada a resolver. O resto da América Latina, a Colômbia particularmente, tem feito coisas muito interessantes também em urbanização de favelas. Tem vários países aí que estão trabalhando nesse assunto e conseguindo, de alguma maneira, entregar habitações sociais com qualidade, com uma preocupação ambiental, com uma preocupação, inclusive, de riscos ambientais, tanto de inundações como de escorregamentos. Então, isso está ficando cada vez mais difícil quando a gente for trabalhar nesse tema.
Sim. Sim, eu sou um grande entusiasta, né, desse caminho, digamos assim, que eu fico assim, chateado por ser pouco explorado, né? Então, pelo menos assim, só compartilhando, né, com os ouvintes aqui, né, eu pensei, bom, você tem uma solução que primeiramente trabalha com a cidade real, que eu chamo assim, né? Assim, porque a gente tem aí milhões de pessoas morando em favelas no Brasil, né, em condições terríveis de infraestrutura, e se vai adiante, ora com políticas habitacionais, ora com promessas de políticas habitacionais, para realocar essas pessoas, né? Então, a gente construiu, acho que algo, 6 milhões de unidades, né, de Minha Casa e Minha Vida no Brasil. Esse número de pessoas morando em favelas não diminuiu, né? Assim, ou continuou igual ou aumentou. Então, assim, essas pessoas vão continuar morando nessas comunidades. Seja porque tem alguma coisa intrínseca daquela comunidade que não vai fazer ela sair de lá, seja alguma coisa intrinsecamente errada com a política habitacional que está sendo, né, ora por não ser abrangente o suficiente ou por ser mal executada, enfim, por N motivos, né? E aí, também, eu vejo, sim, a questão de não precisar realocar as pessoas, né? Não precisar tirar as pessoas da localização que elas mesmas criaram seus laços familiares, profissionais, enfim, sociais. E, em cima de tudo isso, há um custo menor, né? Então, acho que isso para mim, foi talvez o mais revelador na conversa que a gente teve aqui com Favela Bairro, né? Ou seja, o custo investido por família para melhorar a vida dela, né? Eu vejo assim, de uma forma meio pragmática, assim, né? Em relação à política pública. Eu não sei se tu tens, Alex, alguma, assim, questão de números que as pessoas poderiam tangibilizar isso em relação a serem mais entusiastas da política, né? Porque, assim, para construir uma unidade nova é carésimo, né? Tanto da unidade em si, como no custo de levar toda aquela infraestrutura nova para uma região nova da cidade, né?
Então, olha, eu nem me lembro, mas eu escrevi um paper para o Banco Mundial. O Banco Mundial pediu que a gente escrevesse um documento apontando para custos, monetarizando isso. E exatamente isso que você falou, né? Quanto custa urbanizar uma favela? Envolvendo o custo de infraestrutura, de abastecimento de água, coleta de esgoto, etc. e tal. É um paper que a gente escreveu e que, de vez em quando, alguém me pede esse paper. Então, uma coisa que está lá nos, em algum lugar.
Os anais da história.
Isso a gente fez a pedido do próprio Banco Mundial, sim. Agora, o próprio Favela Bairro, né? Quando vocês fizeram lá a entrevista com o Favela Bairro, acho que ficou absolutamente claro essa ideia mesmo, né? Assim, é melhor você melhorar a cidade que você já tem, né, com a infraestrutura adequada, do que você está criando mais cidade que vai ser na periferia da cidade hoje existente, com impacto enorme ambiental, sistemas de transporte. Quer dizer, do ponto de vista da lógica, né, não faz sentido, ou melhor, faz muito sentido você melhorar aquilo que você já tem do que estar construindo alguma coisa nova. E aí eu quero repetir, eu não estou pensando isso ou aquilo, você tem que fazer as duas coisas, entendeu? Construir novas habitações e melhorar, principalmente, a infraestrutura das favelas, e realmente, porque, por incrível que pareça, a unidade habitacional, a família, ela resolve de um jeito ou de outro, através de autoconstrução, tem um sobrinho que é pedreiro, que faz alguma coisa. Agora, a infraestrutura, essa sim, realmente, você necessita da participação do Estado, é drenagem, é coleta de esgoto, estamos falando aí de distribuição de energia elétrica, e aquilo, né, Anthony, não precisa a gente lembrar que na ausência de Estado, alguém vai lá substituir o Estado, né? Então, você tem o gatonete, você tem a distribuição de energia elétrica, você tem o gás, você tem aquela coisa.
Agora, até as milícias, né? Hoje, tentando suprir esse papel de uma forma ilegal, né?
Exatamente. Mas você percebe que, do ponto de vista do morador, da comunidade, o Estado não está ofertando adequadamente aquilo que o Estado deveria estar ofertando, né? Então, realmente, é muito mais do que um problema urbano, mas é um problema de cidadania mesmo, né? Muito mais abrangente.
Quando você pensa em modelo de gestão pública, né? Que a gente está falando aqui, bom, a gente tem que, de alguma forma, mudar a nossa forma de tocar as coisas, né, para avançar nesse caminho. O que você sugere? O que você vê? Porque você citou o caso da Colômbia, né? Eu até estava tentando entender melhor, né, o jeito que Medellín faz as políticas, né? Eles têm lá aquela empresa pública, EPM.
Sim. Eu tive a oportunidade de ir para Medellín. E a gente fez um trabalho muito interessante, nós da USP, com o pessoal de Medellín e com o pessoal da Universidade de Edimburgo, na Escócia, que entrou com dinheiro para financiar a pesquisa. E a gente teve a oportunidade de conhecer o pessoal. Realmente é um exemplo muito interessante. Agora, é um projeto que eu não sei, mas eu acho que está se desenvolvendo já há mais de 20 anos.
Sim.
Então, é aquela questão que nós começamos a conversar agora da continuidade das políticas. Essas coisas não acontecem de uma hora para outra. E é sempre assim, né? Você precisa, nessas áreas, de contar com a participação da comunidade. E a participação da comunidade, ela traz uma qualidade no teu trabalho técnico de engenheiro ou de arquiteto que é extremamente relevante, extremamente relevante. Agora, não estamos idealizando nada, né? Lá, você sabe, né? Medellín foi uma cidade que foi dominada pelo tráfico, o cartel de
Claro.
Medellín foi famosíssimo. Então, tem algumas coisas que também fazem parte do nosso dia a dia aqui, né? Então.
Eu digo assim, entendendo a realidade brasileira, né, inclusive política brasileira, e vendo esses exemplos que talvez possam servir de inspiração de alguma forma, né? Assim, seria um caminho criar uma empresa pública ou um departamento que seja, de certa forma, independente, sabe? De uma gestão de 4 anos.
Na minha opinião, você expor mais a política que você está desenvolvendo para uma discussão mais abrangente, que foge do muro, dos limites da cidade, e começa a discutir de uma forma mais abrangente isso tudo Eu acho que é muito importante. Eu vou lembrar que eu tenho muita esperança agora com a recriação do Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades tem um pouco esse papel de tornar esses projetos menos provincianos e dar mais luz àquilo que está acontecendo, tanto em outros municípios, em outros estados, mas também fora do Brasil. Os problemas que nós temos são os mesmos que existem na Colômbia, que existe no Peru, que existe no Paraguai, ou que existe nos outros países em desenvolvimento na África e na Ásia, entendeu? E a gente não está inventando nada de muito genial e fantástico, não estamos inventando a pólvora, nós estamos usando o conhecimento que nós temos das realidades que a gente tem. E por isso, assim, eu vejo aí um outro meu lado, que é do acadêmico, assim, que o que a gente tem feito é refletindo sobre essas várias experiências. Agora, eu acho que a gente tem que fazer muito mais, a gente tem que fazer com que esse conhecimento chegue na mão dos urbanistas, dos técnicos e da população, que é um pouco o papel que vocês têm desempenhado aí com o caos planejado. Eu acho que é por aí. A gente tem que criar massa crítica em relação a isso.
É um tema que a gente tenta, sempre que possível, né, trazer à tona, bater na tecla, justamente para ressaltar a eficácia, né, que a gente está falando aqui de melhorar a vida das pessoas. E perguntar de ti, Alex, assim, eu conheço relativamente pouco do teu trabalho, né, a gente está conversando aqui pela primeira vez, conheço esse livro que você publicou, né? Você dá aula sobre esse assunto, faz consultoria sobre... E meio que adjacente a isso, né? Se alguém que está ouvindo, né? Onde pode se aprofundar mais no tema, né? Como é que...
Bom, então, eu sou um acadêmico, né? Eu trabalho na universidade, sou lá professor da escola Politécnica, que é uma escola de engenharia civil, e a gente dá um curso e faz pesquisa naquilo que a gente chama de engenharia urbana, que é basicamente trazer mais técnica para o âmbito do planejamento. Né? Assim, a gente tem os colegas planejadores, urbanistas, que desenham a cidade. A nossa contribuição tem procurado ser mais técnica e trabalhando em conjunto com todos esses colegas, né? Então, a gente tem trabalhado muito com a questão da infraestrutura urbana, dos serviços urbanos e na questão habitacional, nos vários sistemas de gestão habitacional, né? Então, a autoconstrução, urbanização de favelas, o mutirão, tudo isso faz parte dessas nossas atividades. E a gente tem feito pesquisas, a gente tem um programa de pós-graduação que está muito bem avaliado junto da CAPES, então eu aproveito a oportunidade de convidar os colegas que estejam interessados em se juntar a nós, mas é um trabalho de equipe, né? Eu também tenho trabalhado bastante com urbanistas e a gente tem feito o quê? A gente tem publicado artigos e as dissertações de mestrado, as teses, e participado dessas situações aí que você está me convidando agora, para estar contando um pouco aquilo que a gente está fazendo e uma reflexão de anos de militância em termos da questão da habitação social, né? Então é isso que a gente faz e continua à disposição, sem dúvida nenhuma.
E Alex, uma curiosidade, essa disciplina que você dá, né, é engenharia urbana, é isso, né? É para os estudantes de engenharia ou os estudantes de arquitetura e urbanismo acessam essa disciplina?
Lógico.
Qual é a composição da turma? Me conta um pouco sobre essa realidade acadêmica.
Tá bom, então vamos lá. Esse termo engenharia urbana, ela surge no início desse século XX, quando as cidades eram muito pequenas. E aí você tinha aquilo que a gente chama de engenheiro municipalista, um engenheiro que atuava nos municípios e tinha que saber desde abastecimento de água, distribuição de energia elétrica, habitação, sabia construir ponte e assim por diante. Aí, na medida em que o próprio conhecimento vai ficando cada vez mais, há necessidade de uma quantidade muito maior de conhecimento, você tem a especialização. Né? Então, você tem engenheiro hidráulico, você tem um engenheiro de estruturas, você tem um engenheiro de transportes, tudo isso ainda hoje existe. Né? Então, falando sobre questões urbanas, você tem um engenheiro de transportes urbano, ele vai entender não só da questão da infraestrutura, mas do planejamento do transporte das cidades. Né? Então, veja bem que na medida em que as cidades elas vão crescendo, os problemas também vão crescendo e você vai estar precisando de especialistas. O que a pretensão nossa, quando a gente fala em engenharia urbana, é ter um técnico que consiga entender um pouco de cada coisa, sem necessariamente ser um especialista em cada uma dessas questões. Por exemplo, a gente tem que entender de drenagem, de abastecimento de água, de coleta de esgoto, de sistema de transportes e assim por diante. Hoje, cada vez mais, a gente percebe que nas grandes cidades, e aí abre um outro leque de possibilidades, é trabalhar com todas as ideias da digitalização dentro das nossas cidades e o que essa digitalização vai contribuir para a melhoria da nossa qualidade de vida nas cidades. Eu realmente não gosto da utilização do termo cidades inteligentes ou smart cities. Para mim, isso é um label, um rótulo que serve mais para você vender gadgets, semáforos inteligentes, deslocado de tudo aquilo que você precisa na cidade. Inclusive, a própria cidade tem que estabelecer o que é prioritário para ela, né? É saúde, é educação, bom. De qualquer maneira, então, só voltando, a gente trabalha com essa perspectiva de estar dando para os engenheiros um conhecimento técnico relevante para que eles possam contribuir na melhoria das cidades. E na pós-graduação, isso na graduação, e na pós-graduação a gente recebe economista, arquiteto, urbanista, geógrafo, muito geógrafo. Eu gosto muito do trabalho que os geógrafos têm desenvolvido na questão urbana. Então, é isso.
Então, na graduação, seria uma disciplina só para engenharia mesmo?
Na graduação é uma disciplina para engenharia civil.
Civil.
Engenharia civil. Os engenheiros civis na Politécnica da USP têm uma disciplina obrigatória que é chamada engenharia urbana. Não é uma disciplina optativa. Ela é obrigatória para todo mundo.
Legal, legal. E no mestrado, só porque assim, eu fiz formação em arquitetura e urbanismo, eu acho que, sei lá, talvez um terço aí do nosso público, pelo menos, tenha esse caminho, né? E se interessa por esse tema e tudo mais. Quantos arquitetos urbanistas compõem a turma de mestrado, por exemplo?
Ah, sim. Ah, eu vou dizer que eu acho que é mais da metade.
Ah, mais da metade.
Mais da
Tá.
metade, que
Tá.
vem trabalhar com a gente. E a outra metade é engenheiro civil, nas várias especialidades. A gente tem engenheiro mecânico também, engenheiro de computação, cada vez mais tem aparecido,
E
e
Alex?
geógrafos, sociólogos, e
Sim.
aquilo que aparecer.
E Alex, então, assim, uma dúvida, talvez mais por curiosidade minha. O que você vê de diferente nos arquitetos urbanistas, né? Você tem, assim, você trabalha com engenheiros ou estudantes de engenharia na graduação, né? Você trabalha com múltiplas disciplinas, digamos assim, no mestrado, né? Os arquitetos urbanistas que chegam na sua disciplina de mestrado, né? O que que eles, digamos assim, trazem de diferencial para a mesa e o que que, de repente, falta numa formação, né, tradicional de arquitetura e urbanismo que você acha que poderia ser útil, digamos assim, né, no momento da graduação?
Em geral, né, tentando generalizar, eu acho que os arquitetos e urbanistas, eles têm uma cabeça muito curiosa em relação à abrangência dos problemas urbanos, né? E por eles terem sido expostos à história, à economia, tudo isso, eu acho que eles estão mais preparados para entender a complexidade da questão urbana. Por outro lado, o engenheiro ele é muito mais pragmático e ele tem já uma visão recortada daquilo que ele quer ou que ele, daquilo que ele precisa. Ele é muito mais objetivo, né? Então, juntar os dois na mesma sala de aula é ótimo, porque realmente você consegue que um veja o outro. Porque, assim, eu acho que estudar o urbano, pensar o urbano e propor o urbano, você precisa das duas coisas. Você não precisa só dessa visão mais geral da cidade, da história da cidade, do processo, da influência da questão econômica sobre a cidade. Eu acho que isso é fundamental. Mas, por outro lado, o que ele vai entregar? Ele vai entregar um projeto? Ele vai desenvolver um software? O que ele vai entregar? Então, eu sinto que você precisa das duas coisas. E eu acho que no Brasil, por alguma razão, os arquitetos e urbanistas, eles perderam esse lado mais técnico do trabalho, né? Tirando algumas exceções. E, por outro lado, também o engenheiro ele virou muito pragmático. Pragmático demais. Então, eu acho que realmente está faltando alguma coisa que eu não sei se perdeu lá no ensino médio ou lá atrás, mas pelo menos essa é a minha percepção.
Sim, sim. Não, é super interessante. Talvez até corrobora a minha impressão sobre, né, esses dois mundos. E é um pouco do que a gente tenta trazer aqui também no Caos Planejado, né? Trazer profissionais de áreas totalmente diferentes, né? Que vão, digamos assim, nos ajudando a criar uma visão multidisciplinar para endereçar esses assuntos. Então, super agradeço aí a sua...
É exatamente isso. Eu tive uma aluna que é geógrafa. Nossa, foi ótimo trabalhar com ela. Foi absolutamente ótimo trabalhar com ela. E ela trabalhou com riscos ambientais urbanos. Poxa, perfeito. Quem melhor está preparado para discutir a questão dos riscos ambientais urbanos que um geógrafo? Né? Então isso foi ótimo, né? Mas então é isso. Olha, vocês estão desenvolvendo um trabalho excelente de estar divulgando e de alguma forma popularizando toda essa pauta de problemas e de aspectos que a gente está precisando contribuir aí para resolver, né? Porque realmente não está fácil. A gente que já tem uma certa idade já viu muita coisa equivocada que tem acontecido.
Não, obrigado. Obrigado, Alex. Antes da gente terminar, né, eu queria te pedir, né, enfim, se faltou alguma coisa para você comentar sobre o tema de urbanização de favelas, que a gente acabou não conversando aqui, e referências, né, ou seja, livros, artigos, sites, né? Você já deu alguns exemplos aqui, né? Mas se tiver assim mais conteúdos ou agências, enfim, né? Qualquer recurso que a gente possa ajudar a divulgar, super bem-vindo.
Tá bom, ótimo. Eu vou preparar uma listinha, Anthony, para vocês, pode ser?
Pode ser, a gente pode colocar no link do artigo. Tá. Né? Se tiver uma outra aí que venha em mente agora, para a gente já deixar gravado.
Acho que agora que vem em mente, olha, por acaso, antes da gente conversar, tem um documento incrível que foi produzido pela Cities Alliance, aqui, que eu estou com ele na mão, que se chama An International Review of Slum Upgrading Practices. Isso está aqui, está tudo escrito aqui, não tem o que inventar. Nesse tema da urbanização, está escrito aqui: Lessons Learned and Remaining Challenges of Projects and Programs. Tá tudo aqui escrito, né? E é um conjunto, é de muito agradável leitura, e foi produzido pela Cities Alliance, aquela agência
legal. Que hoje. Legal, bem legal.
Especificamente. E eu mando o link para você. desse paper, que eu acho, assim, esse paper, e no final, como todos os papers, tem uma bibliografia. Qualquer um desses livros da bibliografia pode ajudar o nosso leitor a entender um pouco mais do que nós estamos falando.
Tá bom.
Excelente.
Mas obrigado, Alex.
Para você, logo mais.
Tá bom. Olha, foi um prazer, né? Mais uma vez. Obrigado pela disponibilidade. E espero que a gente consiga manter esse contato e ajudar a divulgar aí as iniciativas de urbanização de favelas para a gente aprender aqui no Brasil.
Tá ótimo.
Nesse episódio, conversamos com Alex Abico. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro.